Começa agora o podcast do Fascículo Recomendações. O projeto Recomendações é uma iniciativa da Sociedade de Pediatria de São Paulo que, em parceria com a Libs, traz 4 fascículos anuais com atualizações e recomendações para o universo da pediatria. Nesse podcast, os médicos publicados na última edição trazem um breve resumo de seus artigos.
Olá, colegas pediatras. Eu sou Renata Cantizani de Francesco, vice-presidente do Departamento Científico de Otorrinolaringologia da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Para a edição 98 do fascículo Recomendações, preparei o artigo Prevenção do Sangramento Nasal. Quem de nós, otorrinos e pediatras, já não ouviu mães e pais dizendo que o nariz da criança sangra sempre, principalmente em São Paulo, em épocas de tempo extremamente seco, quando sabemos que há maior incidência de sangramento nasal. A epistaxe, ou sangramento nasal, é bastante comum em todas as faixas etárias e acomete cerca de 60% das pessoas, sendo ainda mais frequente em crianças. Muitas delas apresentam sangramento nasal recorrente, sendo a idade média de 7 anos e meio, e 57,5% dessas crianças são meninos. 3 entre 4 crianças saudáveis já apresentaram pelo menos um episódio de sangramento. No artigo, explico as causas de epistaxe e as providências que devem ser tomadas no momento em que esta acontece, já que a orientação do paciente e a família são sempre importantes. Abordo também como evitar o sangramento recorrente, indicando que a higienização nasal deve ser feita como parte da rotina dessas crianças. Apesar de frequentes, os quadros de epistaxe na criança não devem ser menosprezados. A investigação detalhada e o encaminhamento ao otorrinolaringologista, quando necessário, assim como o tratamento de base dessas doenças, são fundamentais. Boa leitura a todos.
Olá, colegas pediatras. Sou Vera Regina Melo de Chequenian, nutricionista membro do Núcleo de Estudos de Saúde Oral da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Escrevi o artigo Alimentação Moderna na Primeira Infância e Suas Repercussões na Saúde Oral, para a edição 98 do fascículo Recomendações. Mudanças nos hábitos alimentares das famílias brasileiras nas últimas décadas são resultados de avanços nos processos de industrialização e distribuição dos alimentos, do trabalho da mulher fora de casa e de fortes campanhas publicitárias geradoras de novos padrões de consumo, preferências e comportamentos alimentares. Hábitos alimentares regionais e fortes raízes culturais cederam espaço a alimentos processados de alta durabilidade, praticidade e palatabilidade, destacando-se os embutidos, envasados, enlatados, congelados, guloseimas e bebidas açucaradas, considerados alimentos ultraprocessados. No artigo, destaco que o aleitamento materno tem papel importante para uma mastigação e desenvolvimento oral e facial saudáveis, além de seus benefícios nutricionais. Também explico a alimentação complementar, que deve ser estruturada em alimentos in natura ou minimamente processados para o bom desenvolvimento da função mastigatória, considerada uma habilidade motora aprendida, complexa e dinâmica ao longo de toda a vida, com repercussão muito importante no comportamento alimentar e no desenvolvimento facial e geral da criança. Além disso, abordo a cárie e a erosão dentária, apontando os fatores de risco e recomendações para sua prevenção. O conhecimento da associação entre a função mastigatória, a composição dos alimentos e suas características sensoriais é essencial, não só para a manutenção do estado nutricional e geral da criança, mas também para o desenvolvimento de um padrão mastigatório satisfatório, oclusão adequada, harmonia facial e desenvolvimento da fala. Boa leitura!
Olá, colegas pediatras. Eu sou Rosa Maria Graziano, ex-presidente do Departamento Científico de Oftalmologia da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Para a edição 98 do fascículo Recomendações, eu e a doutora Yara Deber, atual secretária do mesmo departamento, preparamos o artigo causas de lacrimejamento e fotofobia na criança. O lacrimejamento excessivo em crianças é uma condição relativamente frequente, podendo até ser uma resposta normal, pontual, para remover resíduos da superfície corneana ou diluir substâncias irritantes para o olho. No artigo, detalhamos como deve ser feito o exame externo da criança, as principais causas de lacrimejamento e discutimos as de maior interesse para o pediatra. Devemos sempre perguntar quando iniciou os sintomas, se há quadros semelhantes na família e outros achados, como apresentar alergia, fotofobia ou apertar os olhos. Estas são informações que irão dirigir para o diagnóstico diferencial e tratamento. Também abordamos o lacrimejamento do recém-nascido e a conjuntivite neonatal. O primeiro é muito comum e tem como principal causa a oclusão congênita de via lacrimal, uma condição que tem resolução espontânea na maior parte dos casos, mas deve ser diferenciada das conjuntivites neonatais e do glaucoma congênito, que, embora menos frequentes, devem ser tratados precocemente para evitar a cegueira. Na conjuntivite neonatal, apresentamos uma tabela que resume suas principais causas, diagnóstico e tratamento, que muito ajudará no seguimento destas crianças. A fotofobia, outro tema que tratamos no artigo, pode ser considerada normal nas crianças pequenas, principalmente quando ela é leve, mas pode também ser o primeiro sinal de uma diversidade de afecções oculares que merecem investigação. O texto mostra suas principais causas, o segmento e tratamento recomendados de acordo com o fator causal. Boa leitura a todos.
E aí, deu vontade de saber mais? No site spsp.org.br/publicações/recomendações, você encontra todos os artigos completos. O podcast do Fascículo Recomendações fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!